Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e seja bem-vindo ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo, uma presença ilustre, Mari Urrutia. Eu falei certo?
Falou, Urrutia, é isso mesmo.
É, tá certo. É, qual que é a descendência?
Chilena, meu pai é chileno.
Olha só, então não falta vinho na sua casa, é isso?
Não falta. Tem muito vinho, porque meu pai é chileno e meu namorado tem uma marca de vinhos, então não falta.
Nossa, qual que é a marca de vinho do seu namorado? Vamos fazer um ads aqui, vai.
Se chama Inquilino, sigam no Instagram, Inquilino Vinhos, e ela é focada em vinhos brasileiros.
Olha.
Então é uma proposta muito legal de business de trazer os vinhos brasileiros, que tem uma síndrome de vira-lata, né, da galera aqui do Brasil. E aí é Inquilino porque eles vão nas vinícolas e compram safras, invasam e contam toda uma história. Então sigam aí, quem estiver ouvindo, e experimentem, que eu acho que vocês vão curtir.
Olha, interessante isso, hein? É, você que tá ouvindo, você que deu play, link do Inquilinos na descrição do episódio. E caso a gente consiga cupom, a gente coloca.
Podemos conseguir, pode. Colocarei.
Então terá cupom, ótimo. Então vai lá, compra, por favor, acessa, segue no Instagram. Compra vinho. Ô Mari, você tá bem? Muito obrigado pelo seu tempo. Seja bem-vindo aqui na Product Gurus. Eu vou começar, antes da gente conhecer mais sobre você, sobre a sua história, como que você foi parar hoje, atualmente, nesse momento, na PicPay, né? Mas eu quero saber de um tema que tem, nos últimos momentos, a gente tem abordado bastante, mas a nossa comunidade tem abordado um pouco de forma tímida, eu acho, que é a orquestração de times multidisciplinares. Quanto mais a gente busca eficiência, mais necessário é saber fazer essa orquestração, né? E uma boa orquestração tende a trazer maior eficiência. Óbvio, isso. É, mas como que você descreveria a orquestração de times multidisciplinares? Pode usar uma analogia, pode usar alguma coisa engraçada, que as pessoas que estão ouvindo entendam o que é uma orquestração de times multidisciplinares.
Eu tenho duas, e aí eu acho que elas são para perfis diferentes. A primeira, ela é mais geral. E eu pensei numa festa de família, que você quer que seja um Natal super legal na sua casa, só que são muitos perfis, é depois de uma polarização política difícil, e você sabe que essa polarização aconteceu na sua família. E tem um segundo ponto, como você é a pessoa que está sediando aquela festa, é na sua casa, todo mundo quer um pouquinho de atenção, quer fazer parte, quer se sentir parte, se sentir acolhido. Eu acho que essa analogia é muito boa, porque tem uma questão de como que a gente traduz um objetivo, uma necessidade, e como que a gente tira o melhor das pessoas. Então, acho que essa é a analogia mais genérica. E tem uma, no ano passado eu fiz uma trilha de 2 dias, eu acampei. E aí eu acho que pra quem já fez trilha, vai ser mais tangível. Trilha principalmente que tem que acampar, essas mais longas, mais difíceis. Que eu acho que é a trilha em grupo. Porque geralmente é um grupo que tem várias pessoas que você não conhece, de várias idades, de vários backgrounds ali. Muitas vezes que pensam coisas diferentes. Mas tem um objetivo em comum, que é a gente chegar ao cume ou ao final da trilha. É, conseguir aproveitar aquele momento, e aí tem o momento de acampar, né, que é encontrar o lugar, armar barraca, muitas vezes você tem que dividir barraca, dividir comida, cozinhar, enfim. Então, eu acho que são exemplos muito tangíveis do real, e isso eu consigo fazer um paralelo ao time multidisciplinar, cada um tem um background, a gente tem um objetivo comum, como que a gente conversa e se comunica para chegar nesse objetivo. E aí, acho que a festa de família tem a questão de, cara, cada um pensa uma coisa, tá num timing, tem uma necessidade. Então, eu diria que esses dois ilustram muito bem.
Ótimo. Então, com essas analogias aí, a Mari, a gente já sabe o que é uma orquestração de times multidisciplinares. Porque isso vai ser importante pro decorrer desse episódio, ok? Ok. Dito isto, recados. Você que tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. Tá ouvindo no Spotify e no Apple Podcast? Além das 5 estrelas, tem um campo de comentários agora. O que você achou do episódio? O que você achou do podcast? Deixe seus comentários, por favor. Isso ajuda a gente. Bom. Segunda coisa, ouça os programas patrocinados, tá bom? Ouça os outros programas do Product Gurus. Construindo Produtos com Você, um programa assinado pelo maior banco da América Latina, o Banco Itaú. Terapia de Produtos. um programa assinado pela maior e melhor escola de carreiras digitais da América Latina, Tera, e gestão de produtos na XP Inc. Um programa assinado, lógico, pela XP Inc. Tá bom? Então é isso. Vamos para a pauta, vamos conhecer mais a história da Mari. Ô Mari, pergunta simples, a pergunta mais fácil do episódio, que é: qual é a sua história?
É a história de uma mente muito questionadora, desde muito nova, que achava que para ser questionadora e criativa precisava ir para uma área de humanas, digamos assim. Foi para exatas por uma necessidade monetária, porque vivemos no capitalismo. E aí acabei caindo na tecnologia num timing muito bom, assim, de mercado e pessoas e onde eu estava. E eu percebi que, na verdade, eu sou uma tarefeira, eu gosto de resolver problemas. Então, humanas e exatas, as duas coisas me ajudam a ser e fazer o que eu gosto. E aí, ponto muito importante, ser tarefeiro não quer dizer que eu sou fritadora de pastel ou saio fazendo tudo de qualquer jeito. Não, é que eu gosto de pegar um problema, dissecar e pensar numa solução para ele de forma... com processo. Eu acho que processo é uma palavra muito boa e muito poderosa, assim.
Ô Mari, o que você tem contra a fritar pastel?
Ai, Jude, eu acho que é uma analogia muito boa, mas fritar pastel todo tempo não dá. Porque é a mesma coisa, é repetido. E dependendo do problema, só fritar pastel só vai potencializar ele, sabe? Então, esse é o meu único ponto. Mas eu amo pastel, gente, adoro. E aí foi mais uma analogia de pegar problemas e resolver da forma mais rápida possível só pra falar que eles estão resolvidos. Não foi sobre o ato em si.
Não sei se você concorda comigo, tá? Mas o termo fritar pastel foi banalizado, né? Porque assim, não existe não fritar pastel. Você vai, em algum momento da sua carreira, você vai ter que fritar pastel. Porque às vezes Sim. É o pastel que te sustenta. Só que o pastel te sustentar por um longo período vai causar algumas doenças. Colesterol, Exato. Essas coisas. Então não dá pra ser saudável só fritando pastel. Certo, Mari? Você já...
É isso.
Você já... Porque você é bastante conhecida, né, Mari, na comunidade de produto.
Nossa! Não, estou sabendo disso agora, mas... Ficou lisonjeada.
Feedbacks positivos. Você na comunidade, como que você vê essa visão de tarefeiros e fritadores de pastel? Que nem eu acabei de falar, né? Fritar pastel, não tem problema fritar pastel. Você pode fritar pastel. Só que você tem que ter o discernimento de tipo, pô, fritar todo sprint, tô fritando pastel? Porra, sacanagem, né? E qual que é o papel da pessoa de produto nesse ambiente pasteleiro?
Primeiro ponto, sobre os pasteleiros... Eu acho que é justamente isso que você comentou. Não existe um problema em fazer isso em determinados momentos. E aí eu acho que é muito uma leitura de contexto. Porque também você ficar nadando contra a maré o tempo inteiro é exaustivo, você não vai conseguir focar no que você precisa. E aí eu brinco que às vezes a gente precisa tomar o Rivotril, sabe? Tipo, qual que é o pequeno remedinho que eu vou tomar ou que eu vou dar para que as coisas funcionem? Então, sim... compacto do que você pensa também. E aí eu acho que neste momento, qual que é o papel da pessoa de produto? Tentar dar a maior clareza sobre como a gente vai fritar esse pastel. Porque muitas vezes, se isso já vem num formato pré-estabelecido e você faz, depois é você que vai ser cobrado do impacto. Porque ninguém vai lembrar. Vão falar, putz, mas você que é a pessoa de produto, independente da nomenclatura que te dão. Ué, mas você não pensou nisso? Mas você não desenhou? Mas você não aprofundou? E aí eu acho que tem uma questão de aprofundar. Claro que aprofundar é uma coisa genérica, então o que pode ser pra mim pode ser diferente pra você. E também pra mim, dependendo do contexto, da pressão e do timing, vai ser diferente o aprofundamento ali. Mas eu acho que, pra mim, a pessoa de produto ela tem muito uma visão de dissecar o problema. Então, mesmo quando ele é um problema que tem uma data, e essa data é daqui 3 dias, o que eu posso fazer em 2 horas pra tentar dissecar esse problema e caber nesses 3 dias, sabe? Então, eu enxergo a pessoa de produto muito com essa bandeira. E muito mais pra gente sofrer menos, do que para as outras pessoas. Porque muitas vezes, quem tá te pedindo isso, seja a empresa como um todo, ou seja uma área, ou seja um stakeholder, ele só quer que você faça, não questione, não pergunte, não disseque nada. Faça exatamente do jeito que eu pedi, ou no menor tempo possível, sabe? Só que eu sei que as consequências vão voltar para a pessoa de produto. Então, eu gosto de tentar pensar qual que é o tempo que eu tenho para dissecar isso e tentar ter algumas hipóteses, mesmo que elas sejam muito mais minhas do que de negócio como um todo.
Bom ponto. Leitura de contexto, ele é mais importante do que qualquer framework para uma pessoa de produto.
Sim, total. Eu acho que sem a leitura de contexto, você saber todos os frameworks e ferramentas e nomes bonitos e nomes em inglês não vão fazer você ter um entregável factível. E aí, isso gera mais frustração para a pessoa de produto, porque ela pensa, putz, eu sou tão teórica, mas sem a leitura de contexto, você não vai conseguir, principalmente, fazer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é se adaptar em pequenas empresas, porque eu acho que a pequena empresa, ela muda muito rápido, e aí, quando você está numa média grande empresa, que é o meu caso hoje, é fazer gestão de expectativa, principalmente de stakeholders, assim. Eu consigo fazer isso hoje porque eu tenho contexto. Se eu não tiver, ou, enfim, quando você entra, eu acho que é difícil, né? Quando você muda de emprego, porque muitas vezes é um business novo. Mesmo você sendo uma pessoa de produto que já passou por vários. E aí você precisa esperar um tempo para você entender o contexto ali do negócio e de como a empresa opera naquele negócio. Então, sim, eu acho que não dá para ser uma pessoa de produto sem contexto. Em algum momento, o seu papel vai cair, sabe? Alguém vai falar, putz, Mariana não tá entendendo nada. Quando que ela vai começar a entender? E se ela não entende, não faz sentido.
Boa. Ótimo. Então a gente já sabe o que é uma orquestração de times multidisciplinares. A gente já sabe a definição e a opinião da Mari sobre a pastelaria, e fritar pastéis.
Eu nunca mais vou conseguir comprar pastel na feira, tio, hoje, porque as pessoas vão falar assim, a Mariana não gosta de pastel.
Você tá na rua, você que tá ouvindo agora. Se você vê a Mariana na rua, Mari na rua, e ela estiver com um pastel na mão, pode xingar ela de hipócrita.
Sim.
Isso. Faça hipócrita. E derrube, dê um tapa no pastel, tá bom? Porque eu quero ver filmagens no Choquei de mulher atacada por causa de um pastel.
Choquei de produtos.
Seria maravilhoso, porque aí, né?
Gera engajamento, né? Vai gerar visualizações.
Pô, vai gerar pra caramba. E aqui vai um beijo pro pastel do Juca. Eu como pastel lá. Então, ótimo pastel. Você que tá aqui em São Paulo, compre pastel do Juca.
É aonde, Tiode?
Pastel do Juca tem naquele aplicativo de delivery vermelho. Tem um aqui na Paulista.
Ah, entendi.
A lojinha dela tá aqui. Mas você consegue pedir um aplicativo de delivery vermelho, que eu não irei fazer propaganda dele aqui.
Claro.
Mas o do pastel do Juca eu faço. O do vinho inquilinos eu faço, tá bom?
Que são... É isso, apoiando os pequenos e médios negócios.
É isso, por favor. Ô Mari, já que a gente entendeu sobre a importância do contexto, sobre a questão de fritar pastel, sobre a definição de orquestrar um time multidisciplinar, quando e como foi que você teve essa primeira experiência em orquestrar um time multidisciplinar e quais foram os desafios nessa sua primeira vez?
Foi no meu segundo emprego, era uma consultoria de educação corporativa, e aí trabalhar com educação é muito legal, assim, foi uma coisa que mudou minha vida, foi um marco, com certeza. Eu entrei lá como estagiária e depois eu virei uma pessoa de produto. E eu era uma das únicas pessoas de produto, assim. Como era uma consultoria, tinham muito mais pessoas de projeto. E aí tinha toda aquela... Ainda não era um entendimento claro do mercado, do que era projeto e produto. Estava começando, isso estava mais claro lá fora do Brasil. E numa empresa pequena, então, nem se fale, né? Que já não era referência de produto. Não nasceu fazendo produto do jeito que a gente conhece. E aí, quando eu virei uma pessoa de produto, eu já conhecia do contexto, então isso me ajudou muito. Porque eu já tinha passado pelo atendimento, eu já tinha conversado muito com marketing, com comercial, enfim. Então eu sabia quem eram as pessoas, sabia mais ou menos como as coisas operavam. Só que a gente tinha um produto digital, que não era exatamente novo, mas que precisava ser alavancado. E ele era a gente chamava ele de um produto híbrido, porque ele tinha uma parte física, ali presencial e uma parte digital. E aí, eu precisava fazer com que esse produto fosse alavancado dentro de empresas, porque a gente fazia educação corporativa, e a gente não conseguia ter uma fórmula, assim. Por que que não tava rolando? Será que é porque foi antes da pandemia? Então, as pessoas tinham aquela... Ah, não, tem uma parte digital. Como que eu estudo, né, de forma digital? O que que é isso? Como que eu me preparo para uma aula que vai acontecer? Não, eu quero ir direto para aula. Ou se as empresas não compravam por nem entender o valor disso, porque a gente falava de competências do mundo digital, e o digital ainda não tinha explodido. Então, a gente tem aquela coisa do timing do produto, sabe? Putz, o mercado ainda não está tão preparado para o produto que você está tentando construir e vender ali. E aí, como era uma empresa pequena, eu precisava conversar com todos os perfis. Eu precisava sentar com o marketing, e aí marketing me falava, putz, eu também não sei por que que não tá vendendo, porque a gente já tentou todos esses canais de todas essas formas. Ah, então vamos sentar com o comercial, porque comercial é o que tá mais perto do cliente. Sentava com o comercial, porque é B2B, né? Então é um pouco diferente das empresas B2C. E o comercial também não sabia muito, assim, ah, não, a gente prefere vender esses outros, que a gente customiza 100%. E aí eu falava, putz, mas customizar 100% não é escalável, a gente tá tentando construir produtos escaláveis. Tá, então qual que é o outro? Vamos sentar com a galera de projetos, que tá entregando o que está vendendo e esse nosso produto quando ele vende. E tinha um segundo momento que era muito legal, que eu falava com muitos tipos de pessoa, que era... quando a gente ia fazer as primeiras aulas. Então, a gente tinha um portfólio de cursos, que é muito parecido com muitos lugares já fazem hoje. A gente customizava algumas coisas para o momento presencial, dependendo da empresa que tinha comprado. E aí, eu lembro muito bem um dia que era um escritório de advocacia, e aí era uma coisa muito formal. Um escritório que eu olhava e eu falava, meu Deus, isso é muito diferente do meu universo, assim, porque... educação, né, toda uma coisa colorida, já tinha essa vibe mais, meu, criativa, vamos construir, a gente quer mudar o mundo. E a gente tava falando sobre um assunto muito complicado, que é a empatia, no escritório de advocacia, extremamente regradinho e tradicional. Eu era uma pessoa mais nova do que eu já sou hoje, e tinham muitos perfis, então a gente tinha o consultor, a gente tinha a pessoa de projetos, tinha eu que entendia do produto no afinco ali, tinham os clientes finais, que aí é meio que um B2C, né, B2B2C, e tinha quem tinha contratado. Então, conseguir orquestrar o meu time do lado da empresa e ainda assim fazer a gestão de expectativa desses dois perfis, porque a gente tinha dois públicos, né, juntos, era muito legal. E isso eu fiz repetidas vezes, assim, a gente gostou de fazer essas aulas testes. E nisso a gente foi encontrando o que fazia sentido pro mercado. Então, por mais que eu cuidasse do produto digital e eu tinha um time de design, de dev, enfim, lá a gente não tinha agilidade. Eu acho que o que mais me fez entender sobre time multidisciplinar foi essa questão de lidar com outros perfis muito diferentes e extremamente de outras áreas mesmo, sabe? Que, em teoria, eu não tinha uma liderança direta para eles. Diferente de como você tem numa squad, numa tribo. Mas que eu precisava conseguir exercer esse papel de falar, o nosso objetivo é esse, ó. O pico é ali. Como que a gente faz para chegar lá? Como que a gente usa a inteligência coletiva, sabe? Então, acho que o maior desafio era ter contexto do negócio, mas ser algo novo. E eram perfis muito diferentes, com backgrounds muito diferentes. Que é diferente do que eu vivo hoje. Hoje eu acho que já tem, a metodologia é essa, o que a gente acredita em produto é isso. Eu sinto que a gente tá falando um pouquinho mais a mesma língua.
O fator de ser, me corrija se eu estiver enganado, pelo PicPay ser uma nativa digital, isso ajuda a ter meio que um padrão.
Isso.
O básico ali. As pessoas já estão acostumadas, tipo, pode usar o termo de forma equivocada, mas a forma, o entendimento da pessoa tá alinhada, que nem, não, a gente precisa ser ágil. Agilidade, já sabe, tudo bem, que muitas das vezes é fazer rápido, não sei o quê, mas a questão de agilidade já tá meio presente, por ser digital, porque tem que ser rápido, né? Tem que dar uma resposta rápida. O mercado, time to market, essas coisas... Já no contexto tradicional, você chegar e falar assim, digital já dá um, tipo, o quê? O que é digital? Digital? Não, a gente vai virar Amazon? Vamos virar Google? Vamos virar Netflix? Não, é isso. É só A gente vai fazer um site, é isso?
Eu acho que tem uma coisa de que é algo parecido, que é assim, ah, vamos fazer um benchmark, vamos comparar aqui com outros players. Cara, dependendo de onde você levava isso na época, era, não, eu não quero copiar. E aí até você explicar que não é que a gente tá copiando, é que a gente tá tentando encontrar o nicho, a gente tá tentando encontrar a nossa diferença, ou o que do nosso precisa ter, porque isso é premissa, sabe? É claro. Então, eu acho que tem algumas coisas de boas práticas que hoje eu preciso, talvez, azeitar os conceitos para que todo mundo esteja falando sobre a mesma coisa. Mas eu não preciso ensinar, introduzir do zero, assim, que vai exatamente de encontro com o que você comentou.
E é por isso que a gente fala bastante aqui, eu falo bastante conversando assim, que é trabalhar em startup, em nativas digitais, é legal. Porque teoricamente, você não tem essa carga de ter que ficar ensinando, digamos assim. Falando, não, calma, eu vou fazer um benchmark é isso, é aquilo outro, o propósito é isso, o motivo... Não, se você chega numa nativa digital ou numa startup, e chega e fala assim, não, precisamos fazer um benchmark, todo mundo vai sentar e vai falar assim, não, então... Porque a concorrente X faz dessa maneira, meio que já tá na mesma sintonia, mesma linguagem, né? Tudo bem que aí você precisa fazer que nem, fazer uma tradução aqui e ali, mas todo mundo sabe o porquê existe o benchmark, porquê que existe sprint, scrum, essas coisas. E aí você foi por um caminho que abriu aqui a porta da polêmica. Por quê? Porque você falou sobre questão de... dessa diferença, né? De uma empresa que não é digital para uma empresa digital, a gente conversa sobre. E aí vem, como que você equilibra ser uma líder de produto sem se tornar a ditadora de ideias do time? Porque, teoricamente, supostamente, numa empresa grande, tradicional, que não é digital, ou que está fazendo essa transformação, tende... Se a pessoa de produto não souber do contexto e não consegue orquestrar, ela tende a entrar nessa pira e se tornar uma ditadora de ideias mesmo, que vem de cima, né? Como que lida, Romário?
Ai, Shoji. Eu acho que tem sempre o respaldo ali do contexto, né? Que é difícil você generalizar com tantos tipos de empresas e contextos dentro de empresas que parecem serem muito parecidas, mas não são. Mas tem um poema que eu amo, que chama Poema da Dispensabilidade. E aí, o que que ele fala? Eu não tenho ele escritinho aqui, mas eu sempre lembro sobre ele em vários momentos da minha vida. E aí, sobre ser uma líder de produto, ele é um que fica martelando na minha cabeça. Que é de que a gente não vai ter aprendido nada até a gente entender qual que é a bênção e o transtorno de ser dispensável. Então, e aí eu vou traduzir por que ele martela na minha cabeça. O primeiro é, eu não sou a pessoa que quer ser o centro das coisas ou quer estar em tudo. Eu tenho pavor disso, assim. Tanto que quando eu vejo que isso tá acontecendo na minha rotina de trabalho, eu falo, tem alguma coisa errada, porque eu trabalho num time multidisciplinar. Então, se eu tô tendo que estar em tudo, Deus me livre e me corra de gerenciamento, eu quero tempo. Na verdade, se eu pudesse, eu estaria linda numa praia, só curtindo minha vida até... o tempo de vida acabar. Mas, paralelo a isso, de poder ser dispensável, como que a gente consegue ser dispensável ou não? Eu acho que a pessoa de produto, ela tem que deixar claro qual é o objetivo, conseguir unir ali e orquestrar todas essas coisas, principalmente sem estar presente o tempo todo. E aí, num primeiro momento, putz, a gente tá construindo o time, ou a gente tá construindo alguma coisa muito nova, ou é um momento de desenhar o fluxo. Cara, isso vai precisar imprescindivelmente da pessoa de produto. Mas eu gosto de deixar com que as pessoas trabalhem. E aí entra uma coisa que, pra mim, é essencial. Não só na área de produto, tá? Eu acho que em todas as relações, que é a confiança. Então, assim, propiciar confiança entre as pessoas do time, e não só dentro do meu time, mas para outras pessoas que estão convivendo ali na rotina do trabalho. E eu acho que isso só dá para construir com transparência e honestidade, tanto nos momentos muito legais, quanto nos momentos difíceis. De não atingimos, não conseguimos, fizemos errado. Como que a gente olha porque a gente fez errado e não erra da próxima? Ou erra de um outro jeito? E aí, o que eu tento sempre compartilhar com as pessoas é: vamos lembrar que impacto no cliente é impacto no negócio. Essas duas coisas, elas andam juntas. Então, para eu ser dispensável, eu preciso que todo mundo entenda e tenha esse norte junto comigo. E tem um ponto que é: eu amo aprender. Eu adoro. E eu percebi que, se eu gosto muito de aprender, não sei se porque numa das minhas primeiras vivências eu passei pela educação, e aí tinha uma sala que chamava Paulo Freire, e eu falava: caraca, quem é Paulo Freire? E aí eu fui atrás, e eu falei: nossa, a educação é muito foda, caraca, assim a gente muda o mundo de tijolinho em tijolinho. Eu entendi que, pra aprender, você tem que assumir que você não sabe. Você não sabe tudo. E não vai dar pra saber tudo, ninguém vai saber tudo, nem as pessoas mais geniais. Então eu acho que abrir esse espaço de... eu posso ter um estagiário, sei lá, de designer, que pode me ensinar uma coisa muito legal, e por isso que não dá pra eu ser a ditadora das ideias, já faz e já cria um espaço de confiança, sabe? Então, não sei se eu viajei muito pra dar a resposta, mas a questão da dispensabilidade... É isso, assim, não é que eu quero ser dispensável pra sempre, é que eu gosto de ver as pessoas conseguindo exercer a autonomia delas e dar ideias, por mais que depois a gente vai voltar pra prancheta e vai falar: olha, isso aqui não fez sentido por isso, ou porque não é o momento, ou porque, na verdade, isso vai pra um outro caminho, sabe?
E faz total sentido, né? As pessoas têm que se sentirem parte, né, do processo, e não só executadoras, né? Acho que é isso que faz os times de alta performance serem o que são, né? Times de alta performance são quando todo Sim. mundo está envolvido, existe aquela segurança em dar ideia, porque a pessoa vai dar ideia, e o outro vai falar: pô, que ideia merda. E a outra pessoa vai dar risada, vai falar: pô, é mesmo? Pô, viajei aqui, pô, não sei o quê. Então tem aquela segurança meio que tipo: galera, dá ideia, se vocês acreditam nisso, façam. A gente tá alinhado que é usuário igual negócio, negócio igual usuário, estamos aqui pra fazer dinheiro e vamos que vamos. E aí vem esse...
é aquele velho comece pelo porquê que todo mundo fala, mas vira e mexe a gente esquece, né?
Sim.
Tipo, cara, como que a gente fala pras pessoas e que elas entendam e tenham espaço de opinar?
Sim, sim. A gente sempre esquece, a gente fala: não, Simon Sinek, não, Simon Sinek. Mas esquece, na correria, no caos do dia a dia, a gente acaba esquecendo. E aí vem esse ponto. Você falou sobre ser dispensável. E vem, eu fiquei aqui com essa perguntinha na minha cabeça, que é: quais são as habilidades que você considera indispensável para um líder de produto? E ser dispensável seria uma dessas habilidades?
Muito boa, muito bom esse gancho. Vamos lá. A primeira, e eu acho que essa sim... ela parece muito boba e muito básica, mas pra mim, ela é... qualquer pessoa que fala: o que você faz? O que eu respondo é: eu falo com as pessoas o dia inteiro. Seja com meu time, seja com cliente, seja com um executivo, seja com... como eu sou cross hoje, seja com outras áreas. É um caos, é falar com as pessoas. E aí o primeiro pra mim é comunicação robusta. E o que, que eu quero dizer com robusta? Porque não só comunicação. Eu acho que comunicação todo mundo faz, porque a gente não vive sozinho, ninguém faz nada sozinho. Mas uma comunicação robusta é você conseguir traduzir. Porque o que eu vejo é... por que que muitas pessoas me dão feedbacks positivos do meu trabalho? Quando eu faço o caminho inverso de: nossa, por que será que essa pessoa tá falando isso pra mim? Eu percebo que é porque eu consegui traduzir pra ela uma coisa que ela não tinha entendido, ou que ela não fazia ideia, ou que alguém já tinha explicado, só que por causa do termo, da forma, do desenho, enfim, ela não conseguiu compreender. E aí eu vejo que a gente vai ter que traduzir do atendimento. Então, cara, o meu nível menor do atendimento, que tá de frente pro cliente, que numa empresa grande tem N níveis, né? Então, também depende do contexto. Que não sabe o que é produto, muitas vezes. Que não sabe, tipo, que eu cuido de um quadradinho. Ele quer resolver o problema do cliente. E daí que eu cuido do quadradinho e não do todo. Até o nível executivo, de falar assim: olha, a gente precisa construir esse caderno agora. Não, mas eu quero que você frite 15 pastéis e não construa esse caderno. Não, mas é que construir esse caderno vai te trazer X de dinheiro, ou vai fazer você reduzir X de custo, ou vai ter tal impacto no cliente que você consegue medir isso extremamente no seu negócio, sei lá, se tornando relevante. É, porque aí também depende do objetivo do negócio. Então, eu acho que é comunicação robusta, por causa de todo esse contexto. O segundo, que eu até pedi uma ajuda de cabeças pensantes muito boas, é... eu acho que é ter a capacidade de gerar debates e consensos em ambientes seguros. E isso se conecta ao que a gente já falou. Porque se eu não conseguir, como líder de produto, gerar debate, ter um espaço seguro, a gente não vai ter nem consenso, nem discordância honesta. E aí não adianta só, tipo, ah, não é assim, não gosto, não quis, gosto do rosa e não do azul. Não, eu tô falando de discussões de pessoas adultas muito bem capacitadas e que querem estar ali naquele momento pensando no melhor, sabe? É, e principalmente pra poder errar, né? Porque se eu não tenho o espaço seguro pra ter comunicação, gerar discordância, gerar ali espaços de troca, eu também não tenho erro, porque aí sempre que houver um erro vai ter um culpado e aí a caça às bruxas... não funciona. E o terceiro eu dividiria em dois contextos, que é, para uma empresa pequena, eu acho que é flexibilidade e adaptabilidade. Por quê? Eu já trabalhei em empresa pequena e eu sei que, cara, a gente precisa pivotar rápido. A questão de pivotar em empresa pequena, ela é muito mais constante do que numa empresa grande. Numa empresa grande, eu falaria que é gestão de expectativas, que em alguns momentos eu já vi as pessoas falando de gestão de stakeholders, assim. Eu acho que elas se encaixam. É, e isso é muito um cenário que eu vivo hoje. É um monte de gente querendo muitas coisas, cada um querendo entregar o seu micro resultado, que vai ter impacto no macro. E quando você é cross ou você tá numa estrutura grande, é como que você vai fazer gestão da expectativa? Porque vai ter gente que vai entender que você faz esse papel, vai ter gente que vai entender que você é chato, vai ter gente que não vai tentar te entender, que só quer que você faça, e vai tentar, sei lá, botar a mão no seu código, eu já vivi isso. Então, eu acho que fazer a gestão de expectativas numa empresa grande é o terceiro, e numa empresa pequena é se adaptar, porque você vai ter que se adaptar, e se você ficar triste que, ai, o produto que você sonhou não deu certo, cara, é uma empresa pequena, bora viver, sabe?
Ótimos pontos.
Faltou a segunda pergunta que estava conectada, que você me perguntou. Se a dispensabilidade é uma... Ser dispensável é uma das habilidades. Eu acho que é, mas eu não acho que seja em todos os momentos. Tanto que eu falei isso quando eu estava comentando de ser dispensável. Então, eu não colocaria ela na minha top 3, porque eu acho que a top 3 é assim. O que todo mundo precisa, independente do contexto, independente do tipo de empresa, vai estar ali. Eu acho que o ser dispensável, ele é muito sobre a senioridade e o amadurecimento do time, das pessoas, do contexto. E eu acho que muda também. Então, daqui 3 meses, pode ser que eu esteja numa etapa do produto que eu não sou tão dispensável como eu sou hoje, ou vice-versa, sabe? Então, eu não colocaria no top 3 por isso.
Você falou sobre o seu contexto atual, né? Hoje você é uma staff PM. E aí eu vou fazer 2 perguntas em uma. Eu sei que a primeira é uma resposta curta e a segunda é uma resposta longa. O que é uma staff PM? E aí vem a pergunta da resposta longa, que é como que você mantém a sanidade quando parece que todas as outras áreas querem algo diferente do seu produto? Você falou que você tem interface com vários, né? Você é cross, você tem vários.
Sim.
Como que você mantém a sanidade?
Vamos começar pelo começo. O que é uma Staff Product Manager? E aí eu acho que são nomenclaturas, como sempre, nas áreas de tecnologia. Tem gente que chama de especialista de produto, enfim. O papel dessa pessoa é conseguir tangibilizar processos e necessidades de forma sistêmica dentro de uma BU, de uma área, de uma tribo. E você faz esse recorte para que você tenha uma pessoa muitas vezes cross, então ela pode estar em várias squads atuando, ajudando os PMs a se desenvolver, a fazer um desenho de alguma parte do produto ou de um início do produto que é mais complexo e que precisa de uma visão sistêmica, principalmente em empresas grandes. Eu acho que esse papel faz sentido. E aí, sobre manter a sanidade... É uma pergunta complexa, porque às vezes eu penso assim, será que eu tô perdendo? Então depende do dia e da semana. Mas eu tenho 3 pontos. Eu acho que o primeiro é lembrar que eu não sou o meu trabalho. Então assim, como eu tenho que fazer muita gestão de expectativa, às vezes eu me frustro por ter frustrado alguém. E aí vem a inteligência emocional. E aí lembrar que eu não sou o meu trabalho é muito... É factível, porque assim, calma, Mariana, tem muitas outras coisas do que a Mariana significa. Tá tudo bem você ter frustrado alguém ou alguém. Porque também, eu sei porque eu fiz isso. O segundo é entender o contexto do porquê as pessoas querem o contrário. E aí, contexto, ó, tá sendo uma palavrinha-chave aqui no nosso, nesse episódio. Porque eu percebi que muitas vezes, quando eu contestava... ou a pessoa percebia que realmente não tinha sentido, ou eu tinha mais contexto para tentar entender por que, que eu ia despriorizar o que eu gostaria de fazer, ou que, enfim, tinha sentido no momento anterior. Então eu acho que, de novo, entender contexto é muito importante e te dá um... voltar para a prancheta e falar assim, cara, entendi, é por isso que a gente está indo por esse caminho. E acho que isso ajuda na questão de fritar pastel também. Se você entende um contexto, muitas vezes você vai ver que, ah, realmente faz sentido fritar isso agora. Então tá tudo bem, você fica mais em paz no seu coração. Pelo menos eu fico. E o terceiro é não me posicionar se eu não estiver com uma opinião embasada. E isso é uma coisa chave pra tudo na minha vida, assim. Então tem coisas que eu quero muito dar uma opinião, só que aí eu penso, acho que... eu não entendi o contexto tão bem, ou se é uma coisa mais técnica, putz, acho que eu preciso voltar um pouquinho para uma teoria, ou para falar com pessoas que entendem muito disso, para eu poder ter uma opinião que eu vou conseguir justificar de forma estruturada. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprofundar, assim. Eu tenho dificuldade com pessoas que são muito rasas, sabe? E aí, quando eu penso nesse terceiro ponto, eu amo a inteligência coletiva. Então, para mim, faz total sentido atuar em time multidisciplinar. Porque como eu não vou saber tudo, eu vou, pergunto para as pessoas, peço ajuda, falo, o que você acha disso? E, às vezes, para alguém que tá diametralmente oposto da posição que eu tô. Porque eu acho que ter essa visão de fora, sabe? Fazer o zoom out, quando você tá sendo bombardeado, é muito difícil. Então, eu tento fazer esse zoom out. E aí, é muito legal quando você tá falando de pessoas que têm o mesmo contexto que você, mas que não estão no olho do furacão ali. Então, acho que esses são os meus 3 pontos para manter a sanidade. Fora, gente, obviamente, viajar, comer coisas legais, se entupir de coisas culturais, que eu adoro fazer isso. Então, eu tentei esquematizar mais coisas tangíveis do trabalho.
Ótimo. Tem uma última pergunta, que ela vai ser um spin-off desse episódio. Por quê? Porque a gente vai transformar essa pergunta em um conteúdo escrito.
No chamariz, né?
Isso. Um conteúdo escrito no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, no nosso Twitter, nas nossas redes sociais. Que a pergunta que a Mari vai responder, que não estará nesse episódio, é: qual é o mito mais absurdo que você já ouviu sobre ser líder de produto? Ou seja, você que está ouvindo até aqui, siga a Mari no LinkedIn. Siga o Project Gurus nas redes sociais, porque você vai descobrir qual ou quais os mitos mais absurdos de ser líder de produtos, que já foram ditos sobre ser líder de produtos por Mari Urrutia. E, por favor, vai ser uma baita de um conteúdo polêmico. Já tô sentindo que ela vai meter uma polêmica no meio, né? Enfim, líder de produto não precisa abrir o gira. Vai ver ali. Enfim. Então acompanhe as redes sociais da Mari. Acompanhe as redes sociais da Project Gurus, que estará lá. É bem capaz que saia na mesma semana do episódio, né? Enfim. Ô Mari, muito obrigado pelo seu tempo. Descobrimos que você é chilena. Namora.
Isso, eu sou mineira, eu sou uma mistura de Brasil com Egito. É uma mistura de Minas Gerais com Chile.
Você come pão de queijo e doce de leite, né? Feijão tropeiro.
Exato. Okay, tá.
Okay, uma chilena que não toma vinho? O que, que é isso? Então tá, você é descendente chileno, o namorado tem uma marca de vinho, mas você não bebe vinho. Olha só, que propaganda.
Eu experimento,
errada.
Óbvio, né? Porque eu preciso saber da procedência e o quanto é bom. E são vinhos brasileiros. Esse é um disclaimer importante, que eu sou muito brasileira, eu amo as coisas do Brasil. Então, assim, são vinhos brasileiros.
E eu vou reforçar aqui, link na descrição. Tem cupom, vai lá, compre vinhos brasileiros de altíssima qualidade. Os vinhos vendidos passam pelo controle de qualidade de Mari, ok?
Exatamente. Tem muito processo aí, viu, gente? Então, ó...
Segundo fontes do Inquilinos, a Mari é a QA deles. Antes do vinho ir pra prod, a Mari experimenta. Balança a tacinha, sente o cheiro, faz o bochecho, faz... notas de madeira aqui, né? Notas de frutas vermelhas, enfim. Então é isso, eu tô me prolongando no tema de vinho, que absurdo. Muito obrigado, Mari, volte sempre, tá? As portas estão abertas aqui.
Obrigada
no PG.
A você pelo convite, eu amei, parabéns pelo trabalho, é sempre muito bom ouvir vocês, acho que você traz pessoas que pensam coisas que precisam ser ditas, assim.
A Mari volta mais vezes, tanto em futuros episódios ou em coisas em paralelo aí do PG, mas a Mari estará presente. Então é isso, siga a Mari no LinkedIn, Instagram, procure a Mari aí, siga e mande mensagem para ela, a seguinte mensagem, a palavra-chave para a Mari é pastel ou vinho.
É a senha, se alguém me mandar pastel, vinho não, mas acho que pastel eu sei que eu vi o podcast, aí eu vou dar atenção, né, que eu vou falar, putz, a pessoa ouviu o que eu tinha pra falar, e às vezes, o que que agregou, né, eu gosto de saber também o que as pessoas, elas deixaram tempo pra me ouvir, como que a gente faz essa troca, então podem me chamar que eu adoro trocar e falar sobre esses pontos.
Então é isso, precisa de ajuda, quer trocar com a Mari, vai lá, siga ela no LinkedIn, manda pastel, não quer mandar pastel? Não manda a palavra pastel, só se conecte com ela e converse com ela. É isso.
Tchau, tchau.
Beijo, tchau, fui.